UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no programa Conexões pela Rádio UFMG Educativa, Cultura, Cidadania e Ciência nas ondas do rádio.
E uma nova resolução do CFF, né, o Conselho Federal de Farmácia, autoriza os farmacêuticos a prescreverem eles mesmos remédios que não exijam prescrição médica, como analgésicos e antitérmicos. A medida de hoje saiu no Diário Oficial da União e tem 180 dias ainda para ser implantada. O objetivo é que os farmacêuticos tratem dos transtornos menores, como dores de cabeça ou diarreia. Porém, o anúncio da resolução já está causando polêmica. O CMF, que é o Conselho, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, já se manifestou contra a medida e diz que vai questioná-la assim que for lançada. Para falar sobre a nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, conversamos agora com o diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, professor Gerson Pianetti. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado, bom dia.
Bom dia, professor Gerson Pianetti, aqui é o Elias Santos. Tudo bem, professor?
Tudo bem, bom dia para vocês também.
Tudo jóia. Professor, vamos começar, né, tentando nos explicar, assim, quais são essas novas atribuições do, do farmacêutico com esta resolução, hein, professor?
Então, dessa resolução, que é a 585... ela prevê, regulamenta todas as atribuições clínicas do farmacêutico, né? São 28 ao total, dentre as quais você tem o cuidado centrado no paciente, desenvolvimento de atividades com demais membros da equipe de saúde, análise de prescrição, consulta farmacêutica em consultório farmacêutico e também prescrição, conforme a legislação específica, no âmbito da competência profissional. Ou seja, nós estamos falando agora não de uma prescrição médica, nós estamos falando de uma prescrição farmacêutica. Como foi dito aí no programa de vocês, aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica seriam o objeto principal dessa resolução.
Mas, professor, esses medicamentos que já são isentos, eles já não estão sendo vendidos sem a prescrição médica, professor?
Então, aí é que está a grande mudança que a gente precisa incluir na sociedade e no nosso atendimento de farmácia.
Sim.
Veja bem, medicamento sem prescrição não é um medicamento que possa ser tomado sem orientação.
Ah.
E essa orientação, ela precisa ser dada por algum profissional. Hoje, você não consegue e não tem como você buscar um médico para alguns males menores, entre aspas, porque às vezes pode ser um mal menor que esconde por trás um mal muito grande, um mal muito grande.
Perfeito,
né?
Sim.
Então, aí o farmacêutico é o profissional habilitado para fazer essa prescrição e nessa prescrição ele orientar o paciente em termos de procurar um tratamento adequado médico. Isso aí seria uma forma de aliviar um pouco a sobrecarga que hoje os postos de saúde têm por conta de alguns males que são considerados menores e podem ser menores, mas pode esconder também um mal maior.
Professor, então, não sei se eu estou entendendo, em linhas gerais, isso já está acontecendo na prática, então agora essa resolução vem oficializar, vem organizar, vem institucionalizar isso, professor?
Então, o profissional farmacêutico, quando ele sai daqui da faculdade de farmácia, ele está apto a ir para um balcão de farmácia fazer a atenção farmacêutica, a orientação ao usuário de como ele vai tomar o medicamento. Nós sabemos que 60, 70% das pessoas que sintam qualquer problema, elas vão direto à farmácia, elas não procuram médico, elas
Sim.
vão direto à farmácia porque ela já sabe o que ela precisa, o que ela quer. Isso se chama automedicação. O que é previsto pelo Conselho Federal de Farmácia e pelo Ministério da Saúde, que essa automedicação, ela passe a ser uma automedicação responsável. Ou seja, não é o leigo que está decidindo. Ele está decidindo aquilo que ele toma e quer tomar, mas com o acompanhamento de um profissional da área de saúde preparado para tal. Então, seria essa, entre aspas, prescrição, porque é o momento que vai fazer a prescrição num papel. O que está acontecendo? Está acontecendo uma atenção ao cliente, ao usuário daquele medicamento.
Professor, e os farmacêuticos, então, eles já são aptos a realizar, né, essa consultoria, esse procedimento, ou deve ocorrer uma atualização da formação desses profissionais?
Olha, a Faculdade de Farmácia aqui da UFMG, ela é líder nessa área da atenção farmacêutica e da assistência farmacêutica. Foi a primeira faculdade do Brasil onde foi criado um departamento chamado Departamento de Farmácia Social, na qual toda a questão que está sendo trabalhada é de cuidado centrado no paciente. Ou seja, não é simplesmente dispensar o medicamento, é um cuidado especial com o paciente, dando todas as informações necessárias que ele precisa para fazer um tratamento adequado. Alguns problemas que podem ocorrer com o cidadão, ele perde às vezes 4, 5 horas num consultório médico, o que poderia ser resolvido num consultório farmacêutico em alguns segundos, alguns minutos, entendeu? Então seria um suporte, porque é muito claro na resolução que o trabalho que vai ser desenvolvido pelos farmacêuticos é com os demais membros da equipe de saúde, ou seja, não é uma coisa isolada, né? Não há por que temer isso na farmácia, porque não, o farmacêutico está preparado, ele sai da faculdade de farmácia, sim, com uma noção muito boa de farmacologia, farmacoterapia, está muito bem preparado. Agora, precisa nas farmácias, criar esse espaço. E esse espaço é um espaço que você precisa de local para atender o paciente, no caso dele querer fazer uma consulta farmacêutica.
Opa, agora estou entendendo então, professor. Consultório farmacêutico não é farmácia, não é isso?
Não é farmácia, mas ele pode estar dentro da farmácia.
Farmácia seria uma mesa com a cadeira para poder, num lugar separado, para a pessoa sentar e conversar
isso,
com...
Ah, professor. Isso. Você, por exemplo, há pouco tempo, um caso que surgiu. Uma pessoa com o pé super inchado. Isso. Então, só qualquer farmacêutico olhar, foi assim, isso tem cara de ser gota. Porque não tinha nenhuma relação com choque, com batida e tudo mais. Essa pessoa foi ao médico, demorou 4 horas para o médico falar, isso é gota. E prescreveu os medicamentos que qualquer farmacêutico está apto a prescrever. Ora, quantas pessoas a gente não tiraria das filas, tanto do SUS quanto dos consultórios de convênios, e resolveria imediatamente da farmácia. É óbvio que o farmacêutico está preparado para fazer orientação, inclusive aquela de, olha, seu caso, eu não posso fazer nada, você vai procurar um médico. Então já seria uma triagem para o médico, entendeu?
Então não seria ali aquele atendimento do balcão em pé, no meio de todo mundo? Não, né, professor?
Não, não. Tá. Aí aquele atendimento no balcão, ele continua, inclusive quando o atendimento, a pessoa chega com a receita e o balconista entrega a ele uma caixa de medicamento, a obrigação do balconista é perguntar, você quer alguma informação maior? Se o cliente falar sim, ele tem que chamar o farmacêutico e o farmacêutico vai dar essa orientação.
Tá bom. Farmacêutica é diferente de balconista, né,
professor? Sim, com certeza. Tá. Balconista não tem a formação do farmacêutico, né? Uhum. Ele está ali para entregar produtos para alguém que já vem com uma receita. Se alguém vem sem receita e fala, estou com dor de cabeça, a obrigação do balconista é chamar o farmacêutico para conversar com o cidadão. Se o cidadão quer uma consulta mais aprofundada, então tem que ter um espaço, uma sala separada, fechada.
Isso.
E aí sim.
Tá bom, ok.
Agora são 10h49, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando aí sobre a nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, né? Sobre a prescrição de remédios pelo farmacêutico, com o diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, professor Gerson Pianetti. E, professor, o Conselho Federal de Medicina, né, já deu um parecer desfavorável aí a essa resolução. Uma crítica é que ela pode fazer com que o paciente não busque um diagnóstico para o seu problema. O senhor já começou a falar um pouquinho sobre isso, gostaria que o senhor falasse mais como que o senhor vê essa situação.
Eu vejo a situação que o Conselho já deu um parecer sem entender exatamente do que se trata. Então, isso é grave porque nós temos a situação no Brasil, a gente está vendo esse programa de mais médicos aí, uma dificuldade que o Conselho coloca para que as pessoas no interior tenham acesso à medicina e agora acesso à farmácia. Eu acho que precisa esclarecimento, precisa discussão, precisamos mostrar que o médico não é o único profissional diretamente ligado à promoção da saúde, o farmacêutico está muito preparado e outros profissionais também. Então, isso é uma questão de polêmica, sempre há, quando não se busca conhecer melhor exatamente do que trata a resolução. Em hipótese alguma, não existe em nenhum momento aqui nada que se diga que possa ser uma substituição da primazia médica. Não existe isso. Inclusive, existe uma sugestão de que aquelas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, no qual o paciente já toma aquilo que ele já conhece, aí existe até uma proposta que seria uma questão a ser discutida com a classe médica, de que o farmacêutico poderia fazer uma prescrição sempre repetindo os mesmos medicamentos que já está sendo usado pelo paciente.
Continua, professor.
O que pretende-se com isso é dar uma certa agilidade na questão médica, que está difícil no Brasil, né?
Sim. É, talvez a questão da saúde, né, professor? Porque a saúde não é exclusividade da medicina também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Agora, professor, como um médico, ao receitar, né, um remédio, ele pode cometer um equívoco, um erro, e ele pode ser responsabilizado por isso? O farmacêutico, nesse caso, também seria, professor?
Com certeza. Entra no código de ética, exatamente como os demais profissionais. É a mesma coisa. Se você vai numa farmácia com uma receita de um médico e vai para manipular um medicamento, a obrigação do farmacêutico é fazer a avaliação daquela prescrição. Se o farmacêutico entender que aquela prescrição não está adequada, ele tem a obrigação de não fazer o medicamento e devolver a receita para o médico.
É mesmo?
Sugerindo as correções.
Interessante. Então ele tem essa autonomia também.
Ele tem essa obrigação.
Obrigação.
É obrigação, não é nem autonomia.
Nem autonomia.
Ele não pode prescrever um medicamento no qual ele entende que ali tem alguma coisa descrita que não faz, que não faz sentido.
Tá,
né?
Interessante.
Então essas fórmulas mágicas de emagrecimento, que felizmente, se não acabaram, estão quase acabando, isso é papel do farmacêutico dizer o seguinte: isso eu não vou aviar, porque isso não é uma receita que venha trazer benefício ao paciente.
Tá.
É obrigação dele fazer a avaliação da receita.
E então é importante o paciente, tanto no caso do médico quanto do farmacêutico, guardar com ele essa receita, né, professor?
Com certeza.
Que ali está a prova, né?
É. E o que nós precisamos é fazer a sociedade entender que existem profissões que são da área da saúde, que são paramédicas, que elas são muito importantes. Então, ao se conversar com determinados problemas que o paciente tem, ele deve procurar um profissional mais adequado, né? E o farmacêutico contemporâneo, hoje, ele atua no cuidado direto ao paciente. Ele tem que promover o uso racional do medicamento, ele tem que estudar outras tecnologias de saúde, e ele tem que ter o reconhecimento da sociedade nessa nova vertente da sua profissão.
Tá bom. Professor, nós estamos num momento do Brasil em que muito, né, há um questionamento, uma polêmica muito grande com relação ao programa Mais Médicos.
Sim.
E outro dia, né, a gente estava conversando aqui, né, Lores, com uma professora da enfermaria, da enfermagem, e a gente perguntou: professora, ninguém fala sobre mais enfermeiros. E aí, professor, vou falar com o senhor também. Mais farmacêuticos, precisamos também de mais farmacêuticos no país, professor?
Eu diria o seguinte: nós precisamos de mais profissionais da área de saúde nos locais certos. Essa questão dos mais médicos está sendo atacada em locais onde os nossos médicos brasileiros não querem ir.
Isso acontece com farmacêutico?
Acontece com farmacêutico, sim, porque às vezes você tem lugares que você não encontra um farmacêutico, não encontra um médico, não encontra um enfermeiro. Ora, isso é largar a população perdida, né? E nós temos que entender o seguinte: a partir do momento que a gente estuda 4, 5 anos numa escola pública sem um centavo, sem despender um centavo, eu acho que nós temos que pensar no compromisso social também. Não é só pegar o diploma e fazer as especializações e buscar se colocar num lugar que tenha mais condições de trabalho. É claro que todo mundo busca melhores condições de trabalho. Mas se não tiver um médico no lugar desse, um farmacêutico e um enfermeiro, como que o próprio município poderá buscar melhorias se eles não têm orientação desses profissionais? É necessário que os profissionais estejam lá com toda a carência possível para eles poderem identificar as mazelas e tentar resolver o problema.
Tá bom. Professor, para finalizar, assim, vamos aproveitar, né, o senhor como professor, diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, fala um pouco para a gente, para o nosso ouvinte, né, para a gente, como é que é o curso de farmácia? Quantos anos são? Tem especializações? Como é que é, professor, em linhas gerais?
Tá, então nosso curso aqui é um curso de 5 anos, ele tem diurno e noturno. Nós formamos hoje nós temos essa vertente aí de formar um profissional voltado para o indivíduo, para o paciente, né, regulamentado assim, dentro das suas atribuições clínicas e as suas atribuições de pesquisa e de produção. Então, um farmacêutico sai daqui apto a trabalhar numa indústria farmacêutica, apto a trabalhar numa indústria de cosméticos, numa indústria de alimentos, na área de controle de qualidade, na área de produção, na área de análises clínicas e biomédicas também nós temos essa habilidade. E a faculdade hoje, ela recebe aqui, além do curso de farmácia, o curso de biomedicina, que está aqui dentro, e nós recebemos grande parte do curso de nutrição, que está ligado na enfermagem, mas que grande parte da disciplina é dada aqui dentro. Mas hoje em dia, uma coisa que a gente avançou muito e discute-se muito, qual que é o nosso papel perante, porque nós estamos incluídos no campo do Sistema Único de Saúde, né?
Isso.
Então, assistência terapêutica integral, ela inclui a assistência farmacêutica. Então, nós temos que discutir muito isso aqui, porque, afinal de contas, é o seguinte, quanto mais profissionais nós tivermos, competentes, nós tivermos atendendo a população, é melhor para nós, né? Porque, assim, colocar muitos farmacêuticos dentro das indústrias, isso é importante, mas nós estamos formando para quem? Para a indústria.
Tá bom.
E nós precisamos formar para o país.
Tá bom. Obrigado, aqui, viu, professor?
Então, por isso.
Tá, João, grande abraço. Prazer falar contigo mais uma vez, viu, professor?
Estamos
muito obrigado.
Um abraço.
Obrigado, professor. Bom dia.
Um abraço, bom dia.
Aí a gente conversou sobre a nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, né, com o diretor da Faculdade de Farmácia aqui da UFMG, professor Gerson Pianetti. A nova resolução que autoriza os farmacêuticos a prescreverem remédios que não exijam prescrição médica pode ser lida na íntegra no Diário Oficial da União, no site da Imprensa Nacional, então em portal.in.gov.br.
Lores, vou te falar um negócio aqui, ouvinte também. Se a gente precisa de mais médicos, a gente precisa também de mais enfermeiros, né? Mais farmacêuticos, não é? O mais médicos, o nome, né? Assim, é muito forte. Claro que é uma jogada, né? Tem um marketing também e tal. Mas no fundo, né? Pensando melhor, né, Lores? O tempo inteiro a gente está vendo isso nas entrevistas na área de saúde que a gente tem aqui no programa. Como que a saúde não é algo,
não é
um peso
médico,
sobre o médico, né? É muito grande, né? Então essa briga do conselho, né, é meio complicado, porque na verdade não é uma briga sozinha, né? Outros conselhos também deveriam participar dessa questão, né, da briga entre aspas. Então ficou uma coisa dos médicos, mas na verdade o médico não está sozinho nessa, e a gente sabe disso. Sem falar ainda na questão do psicólogo, né, do terapeuta, de outras, né, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e tal. Né? Então é isso aí, essa polêmica é grande, viu? Mas realmente falta, viu? E se falta médico, imagina pediatra, né? Que estou passando por isso, falta também, né? Também, muito mais ainda.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.